da desculpa da pequena propriedade, do desordenamento florestal de há décadas e para a incapacidade de colocar em prática todas as medidas que ao longo de três anos, nestes últimos três anos, foi denunciando e exaustamente anunciando. Estes problemas já existiam antes, por isso pergunto, porque foram anunciadas promessas sem o fim que nós sabemos que devia ter sido dado. Nós, gentes do Pinhal, sentimos na pele que nada disto foi feito. Digam o que disserem. O Sr. Primeiro-Ministro, em declarações, numa apresentação de projeto piloto de reflorestação nas florestas, nas terras afetadas pelos incêndios, entre muitos, disse: deixar a floresta crescer livremente é criar condições para que ela seja combustível. Pois bem, o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, publicado há precisamente dois dias em Diário da República, tem 144 páginas. Nelas, a palavra incêndio é referida 268 vezes. Sabe quantas vezes são referidas a palavra reflorestação? Uma única vez. Mas neste mesmo documento encontramos este belo quadro cheio de competências de todas as entidades. Pergunto, um produtor florestal como é que conseguirá, de alguma forma, encontrar o canto onde poderá pedir o tal apregoado apoio? Bom, investir apenas nos meios de combate sem investir na floresta é, sem dúvida, como se o Ministério da Saúde, durante esta pandemia provocada por Covid-19, reforçasse apenas só e só os cuidados intensivos dos hospitais, sem nenhuma outra ação. Por isso, Sr. Ministro, apostar na reflorestação do Pinhal Interior é apostar no aumento da riqueza produzida no país e é ainda apostar numa melhor qualidade ambiental e apostar no sequestro de carbono. Palavras de Vossa Excelência. Não conseguimos, por isso, entender porque é que o Governo, que o Sr. Ministro integra e integrava em 2017, não teve, ao longo de três anos, o mesmo empenho que tem tido com outros projetos que me escuso de citar. Senhor Ministro, é evidente que o nosso pequeno território do Pinhal Interior está lá longe. É evidente que o senhor ainda hoje aqui disse que tinha 20 planos de paisagem. Não existem. Eu sei que não existem. Estão todos só no papel. Pergunto, onde está o financiamento? Mais uma vez lhe pergunto, Sr. Ministro, onde está o financiamento para estes planos? Onde estão as portarias que a 21 de maio o Conselho de Ministros anunciou que iria atribuir e que iria tornar muito mais fácil toda esta plantação? Já agora, Sr. Ministro, onde se localizam estes 1000 quilómetros de linhas de água e ribeiro que o senhor também tem falado em todas as intervenções que tem feito nesta Assembleia? Já agora, peço-lhe, por favor, faça-nos chegar onde foram as intervenções destes 1000 quilómetros. Senhores Ministros, senhores Deputados, já passaram três anos...
A deputada queira concluir,
acabo já, por favor. Acabo já. Já passaram três anos. Na Floresta do Pinhal, garanto-vos, nada mudou. Os senhores do Governo foram-se embora, as árvores, muitas ainda estão lá, ardidas, mas de pé. Tal como toda a região ardida em 2017, 2018, 2019, mas por enquanto ainda de pé. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Termina assim este primeiro ponto, não? Sr. Deputado Luís Testa, pede a palavra para que efeito, por favor.
Sr. Presidente, para a defesa da honra da bancada.
Sr. Deputado, fará o favor de intervir, como é evidente, mas explicitando...
O motivo?
Os motivos, se fizer o favor.
Sr. Presidente, quando a Sra. Deputada do Partido Social Democrata diz nesta Câmara que o Partido Socialista faz a banalização da morte, nós sentimos-nos na obrigação de defender a nossa honra.
Faz favor, faz favor.
Sr. Presidente, nós percebemos bem o debate político. É aquilo que nos move, o confronto de ideias, o encontrar de soluções. Coisa que não percebemos é como é que se utilizam temas graves, escamoteando as suas verdadeiras razões e origens, para fazer o ataque fugaz à honra de pessoas que defendem democraticamente os seus pontos de vista. Mas nós percebemos bem o argumento da banalização da morte. Porque quem utiliza a morte de outros para fazer combate político. Quem utiliza a dor para fazer combate político, obviamente que só pode transpor para com quem debate a banalização dessa mesma morte. Senhora Deputada...
Senhora Deputada, eu creio que está claro, eu agradecia concluir-se.
A Senhora Deputada pode discutir tudo aqui nesta Câmara. Tudo. Realmente tudo. Há uma coisa que nós no Partido Socialista nunca lhe admitimos. É que transforme este debate, que é um debate sério, na chafurdice que Vossa Excelência tenta transformar.
Para dar explicações, entendendo, tem a palavra a Senhora Deputada Cláudia André, que transfere para o Senhor Deputado Adão Silva, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. A intervenção da nossa colega Cláudia André é uma intervenção justa, correta, e a expressão que ela utilizou de que da intervenção do Senhor Deputado Santinho Pacheco nos ficou a ideia de que havia uma banalização da circunstância das pessoas que morreram em Pedrógão é real, e eu vou citar exatamente a frase que Vossa Excelência, Sr. Deputado Santinho Pacheco, disse. Vossa Excelência disse que morreram pessoas, não morrem sempre, não morrem todos os incêndios. Ó Sr. Deputado, isto é absolutamente inaceitável. Isto é absolutamente inaceitável. Completamente inaceitável. Nós hoje estamos... Ó Sr. Deputado, nós hoje estamos aqui a
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, agradecia que concluíssemos este incidente
Senhor Presidente,
o mais rapidamente possível.
Se houver
Senhor Deputado
dúvidas,
Adão Silva, queira concluir, por favor.
Se houver dúvidas, podemos rever o vídeo da intervenção do Senhor Deputado Santinho Pacheco. E a verdade é esta. Deixem-me dar explicações. E a verdade é esta. É que nós hoje invocamos a morte de dezenas de pessoas. Nós hoje invocamos a solidariedade com essas pessoas. E nós hoje queremos dizer uma coisa. Nós hoje queremos dizer que pode haver incêndios no futuro em Portugal. Não pode continuar a haver mortes provocadas
por incêndios.
Muito
obrigado, Sr. Deputado. Está claro. Muito obrigado. Fica concluído este ponto. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, uma proposta do deputado único do Chega para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos procedimentos de aquisição de equipamentos de proteção individual no âmbito do combate à Covid-19. Para apresentar a sua proposta, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, o Chega apresenta hoje uma proposta para que fique claro e que fique clarificado aquilo que foi feito pelo Governo da República durante a gestão desta crise que enfrentámos. Estamos a falar de contratos públicos que a uma determinada altura superavam os 150 milhões de euros. Desses 150 milhões de euros, a 5 de maio, o valor de ajustes diretos superava já 80 milhões de euros em ajustes diretos. O Partido Socialista, o Governo, pediram a esta Câmara mais flexibilidade no ajuste direto e foi-lhes dado. O Partido Socialista pediu a esta Câmara mais flexibilidade nos vistos do Tribunal de Contas, foi-lhes dado. Pois é hora de que o Parlamento possa também saber, porque se multiplicaram os casos que envergonhariam a República em matéria da gestão da crise. De que me estou a referir? Por exemplo, à venda e certificação de máscaras com 8,5 milhões de euros, entre as quais envolvendo uma empresa de João Cordeiro. que, como se sabe, o Ministério Público já abriu também um inquérito. Este caso foi visto pelos portugueses com uma enorme estupefação, por serem materiais não certificados, que tardaram a chegar e que não serviram para responder à crise. Mas também a de um secretário de Estado que não me vou inibir de nomear, João Paulo Rebelo, que sugeriu que uma empresa de um seu ex-sócio pudesse servir para testar a população. Quando confrontado com isto, assumiu o que tinha sugerido, embora o tivesse feito no interesse da testagem, no interesse de Portugal. São casos graves demais para que o país possa assistir a eles sem conhecer a realidade daquilo que se passou. O que pedimos hoje não colide nem com o Ministério Público de Portugal, nem com nenhuma instância judicial. Pedimos o voto desta Câmara para iniciar uma investigação exaustiva, séria e permanente em relação àquilo que foi feito pelo Governo da República.
Quero concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir dizendo isto, Sr. Presidente. António Costa disse ontem que a Europa estava de olhos postos em nós. Não parece pela quantidade de países que mantêm as fronteiras fechadas connosco, mas
obrigado,
estão de olhos
Quero
em
concluir.
Nós. Vou terminar, Sr. Presidente. Convém que esta Assembleia tenha a coragem de dar a força de fazer uma investigação séria àquilo que aconteceu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Que a Iniciativa Liberal acredita que a transparência dos contratos públicos é fundamental para o regular funcionamento das instituições, ninguém tem dúvidas. Que sempre estivemos e estaremos interessados em escrutinar os negócios com dinheiros públicos, também não está em causa. Que acreditamos que este Parlamento tem não só o poder, mas o dever de garantir que a atuação do Governo foi a mais eficaz e a mais transparente, é uma certeza. Que períodos tão atribulados, tanto a produção legislativa, tanto a contratação pública, como foi o pico da pandemia de Covid-19, são propícios ao compadrio, aos negócios com amigos e à secundarização do interesse público, é também claro. Finalmente, que já vieram ao público notícias sobre contratos e transações concretas envolvendo membros do Governo e pessoas próximas do poder que levantam dúvidas fundadas, é também inegável. É por isso que defendemos a criação de uma comissão que avalie a aplicação das medidas de combate ao Covid-19 e é também por isso que votámos favoravelmente há quase duas semanas as propostas para a constituição de uma comissão eventual com esse mesmo objeto. Mas não vemos o que é que esta proposta hoje aqui em discussão de uma comissão de inquérito acrescenta ao escrutínio político destas matérias que caberão perfeitamente no âmbito das comissões já aprovadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E na medida em que se apresentem nesta proposta laivos de substituição ao Poder Judicial ou um apelo velado ao justicialismo, não poderemos votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Antes de passar a palavra ao próximo orador, a mesa quer chamar a atenção para que não consta do painel de tempo atribuído ao Governo por lapso, porque o Governo, de acordo com o artigo 235 do Regimento, tem tempo para falar neste debate e solicitou que a sua intervenção atempadamente. Tem agora então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado André Neves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Aquilo que aqui vou dizer hoje não é muito diferente do que o PSD já afirmou alguns dias atrás, a quando da discussão dos projetos de resolução que visavam a constituição de uma comissão eventual para abordar também, em parte, sobre esta matéria. Quando falamos de combate à corrupção, quando falamos de transparência das nossas instituições, temos todos que ter a consciência que há um longo caminho que Portugal ainda tem que percorrer. Segundo o último Eurobarómetro, datado de dezembro de 2019, 94% dos portugueses acredita que a corrupção está disseminada no país. 89% dos portugueses acredita haver corrupção nas instituições nacionais. 89% significa que 9 em cada 10 portugueses acredita que existe corrupção nas instituições nacionais. E ainda 88% consideram inaceitável a corrupção. Muitos poderão dizer, são apenas números, são apenas percentagens que retratam uma percepção da realidade e não a realidade efetiva. Nada mais errado, porque quando falamos de corrupção, no que toca à corrupção, a percepção conta. A percepção é realmente importante. Porque a percepção condiciona a atração de investimento estrangeiro, mina a confiança das instituições, cria insegurança e a desconfiança em toda a sociedade. E neste sentido, senhoras e senhores deputados, permitam-me que vos diga o seguinte: não ajuda nada à percepção dos portugueses sobre a corrupção, à imagem da sociedade sobre a corrupção, ter uma Ministra da Justiça que nomeia como adjunta